liberados 47 milhões de reais para a criação de cerca de 500 novos laboratórios de próteses dentárias. 300 mil pessoas serão beneficiadas.
Brasil é quarto país no mundo que mais produz energia por fontes renováveis, como a eólica, do vento e as que usam etanol e biodiesel.
Começou a operação fim de ano nos aeroportos.
Quase 70% das obras de integração do Rio São Francisco estão prontas.
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil vai contar com mais 539 laboratórios regionais de próteses dentárias.
A medida vai aumentar em 54% a quantidade de brasileiros beneficiados com procedimentos odontológicos, passando de 500 mil para 770 mil próteses dentárias produzidas por ano no país.
Com os novos credenciamentos, vão ser quase 2 mil laboratórios em funcionamento no Brasil, o que representa um aumento de 37% na quantidade de unidades existentes.
A ampliação do atendimento faz parte das ações do Brasil Sorridente, programa que garante assistência odontológica gratuita para a população que depende do SUS. Atualmente, mais de 80 milhões de brasileiros são atendidos pela iniciativa.
Os novos laboratórios foram habilitados hoje pelo Ministério da Saúde e vão estar espalhados em 23 estados.
Os pacientes que têm necessidade de uma prótese devem procurar os postos de saúde mais próximos de onde moram e procurar as equipes de saúde bucal, que fazem parte do programa Brasil Sorridente.
Mais informações na página do Ministério da Saúde em saúde.gov.br, no link da Política Nacional de Saúde Bucal.
O Brasil é o quarto país no mundo em produção de energia por fontes renováveis, como o etanol e biodiesel e a energia eólica, gerada a partir dos ventos.
É o que aponta um boletim do Ministério de Minas e Energia que leva em conta a produção mundial entre os anos de 2011 e 2013.
O Brasil ficou atrás da China, da Índia e dos Estados Unidos.
Se levar em conta apenas a produção de biocombustível, como o etanol, o país permanece na segunda posição, a liderança é dos Estados Unidos.
O boletim completo está na página do Ministério de Minas e Energia na internet, www.mme.gov.br.
Ainda no tema meio ambiente, foram definidos neste domingo em Lima, capital do Peru, os pontos centrais para um novo acordo sobre o clima no planeta.
Mais de 190 países, entre eles o Brasil, participaram da 20ª COP20, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que debateu medidas para conter o aumento da temperatura média do planeta, que provoca mudanças no clima.
O documento aprovado pela COP20 vai servir como base para um novo acordo climático, que deve ser firmado no ano que vem na Cúpula de Paris e que entrará em vigor em 2020.
Vamos saber mais na entrevista que o jornalista Roberto Camargo fez hoje com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Ministra, o que foi decidido na COP20 no Peru?
A conferência tratou daquilo que a gente chama os elementos necessários para um acordo global em que todos os países do mundo, no próximo ano, deverão fechar em torno da redução de emissões de gases de efeito estufa que levam ao chamado fenômeno da mudança do clima. Ou seja, todos os países do mundo em Lima acordaram a base desse acordo. E esse acordo será negociado ao longo do próximo ano de 2015, quando todos os países oferecerão, numa negociação global no âmbito das Nações Unidas, suas metas de redução de emissões e como é que nós vamos funcionar daqui para frente, nos próximos anos, para lidarmos com o fenômeno de mudança do clima.
E o que o Brasil vai levar de sugestão ou contribuição para esse novo acordo, ministra?
Pela Convenção do Clima, quem tinha a obrigação de reduzir essas emissões são os países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento também oferecerão compromissos e esses compromissos de redução serão, então, consolidados nesse acordo global. E o Brasil é um país em desenvolvimento, mas que assumiu, por intermédio de uma lei votada pelo Congresso Nacional, a Política Nacional de Mudança do Clima. E essa Política Nacional Mundial do Clima estabeleceu uma redução voluntária de emissões do Brasil de 36% a 39% das emissões totais que o Brasil tinha. Dentre as principais medidas do Brasil, nós temos o combate ao desmatamento da Amazônia, que assumimos uma meta a ser alcançada em 2020, meta essa que já cumprimos 82%. Nos últimos 4 anos, o Brasil apresenta as menores taxas de desmatamento da Amazônia e uma política dedicada do governo de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Isso dá importantes reduções de emissões e, por outro lado, o Brasil também assumiu uma coisa que chamamos planos setoriais na indústria, na agricultura, a famosa agricultura de baixo carbono, na mineração, na saúde, na energia, no transporte. O Brasil assumiu os planos setoriais, planos esses que buscam mudar a tendência de emissões de carbono que existiu no passado. Então, é como você vai fazendo o seu desenvolvimento e você vai adotando novas tecnologias, olhando o futuro e mudando essa curva para reduzir emissões. Então, o Brasil, para chegar em Paris, pegará essa experiência toda que ele tem hoje já de redução de emissões e continuará conversando com a sociedade brasileira. Estão sendo feitas consultas sobre esses compromissos que o Brasil levará em 2015.
Ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falando à voz do Brasil sobre os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP20.
Começou hoje e vai até o dia 10 de janeiro o esquema especial de funcionamento dos 15 principais aeroportos brasileiros.
A meta da Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, Conaero, é assegurar o atendimento aos passageiros quando o movimento é maior, como nas festas de fim de ano.
O planejamento foi feito em parceria com o governo e as empresas de transporte aéreos. A estimativa é de que este ano o movimento seja 7% maior do que no mesmo período do ano passado.
A previsão da Associação Brasileira das Empresas Aéreas é de, no final do ano, ter quase 9 mil voos extras nos principais aeroportos.
A operação inclui o reforço de pessoal dos órgãos públicos, intensificação da fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, compromissos das empresas aéreas de manterem balcões de check-in com ocupação máxima nos horários de pico e de deixarem aviões extra à disposição.
As companhias se comprometeram ainda a não praticar overbooking, que é a venda de assentos em quantidade superior à capacidade da aeronave e reforçar o número de funcionários em guichês exclusivos para informações.
Também aumentar o efetivo de tripulações e antecipar as manutenções programadas dos aviões para garantir o máximo da frota voando nos dias de maior movimento.
E neste ano, a Infraero investiu mais de R$170 milhões em equipamentos de segurança para os aeroportos que administra. O balanço foi divulgado hoje.
Foram adquiridos 80 carros de combate a incêndio, equipamentos de inspeção de carga, como aparelhos de raio-x e para a detecção de explosivos ou de drogas.
7:08 no horário brasileiro de verão.
O projeto de integração do Rio São Francisco está com 68,7% das obras prontas.
De acordo com o levantamento de novembro, divulgado pelo Ministério da Integração Nacional, atualmente são 11 mil trabalhadores nos canteiros de obras.
Quando ficar pronta, a integração vai levar água potável para quase 400 municípios do Nordeste que sofrem com a seca.
O andamento do projeto de integração do Rio São Francisco está de acordo com o cronograma previsto segundo o Ministério da Integração Nacional. São quase 70% de obras executadas e todas as etapas contratadas e em atividades. O objetivo da integração é levar água para cerca de 12 milhões de pessoas que sofrem com a seca prolongada em 390 municípios do semiárido, nos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Ao todo, as obras projetadas têm 477 quilômetros de extensão e devem recuperar 23 açudes. São 4 túneis, 14 aquedutos, canais que conduzem a água, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios. A conclusão da obra está prevista para 2015.
E uma das etapas do projeto de integração do Rio, que já está funcionando, é uma estação de bombeamento localizada na cidade de Floresta, em Pernambuco.
Cada uma das 2 bombas da estação pesa cerca de 100 toneladas, o que equivale ao peso de 100 carros populares.
A integração do São Francisco é dividida em 2 eixos, o norte e o leste. Os 2 possuem trechos que funcionam 24 horas por dia.
Documentos necessários. necessários para exportar e importar produtos vão poder ser enviados aos órgãos de controle pela internet.
O projeto apresentado hoje está sendo testado em 6 cidades brasileiras e a previsão é expandir para todo o país em fevereiro do ano que vem.
A ferramenta é parte do Portal Único de Comércio Exterior lançado em abril deste ano, com o objetivo de diminuir custos e prazos de exportação e de importação no Brasil.
Com a medida, vai ser possível anexar no portal documentos eletrônicos com assinatura digital na declaração de exportação, necessária para realizar vendas para o exterior. A ferramenta também vai ser usada no sistema chamado de Drawback Isenção Web, que livra de tributos a reposição de matérias-primas estrangeiras usadas na produção de bens nacionais exportados. Entre os documentos que podem ser enviados pela internet estão faturas de comércio e laudos técnicos, e todos os arquivos poderão ser compartilhados entre órgãos de governo. De acordo com o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Freitas Barreto, a iniciativa, que elimina o envio de documentos em papel e evita o deslocamento aos órgãos públicos, vai gerar economia ao setor.
A economia é significativa, né? Deve chegar na casa só no primeiro ano em torno de 2 bilhões de ganho para o setor exportador, importador, para aqueles que operam no comércio exterior, só com as medidas iniciais do portal.
A ferramenta de envio digital dos documentos vai começar a ser operada em projetos piloto. Até fevereiro, a declaração de exportação vai ser testada em 4 cidades: a capital nacional, Brasília, Pecém, no Ceará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Paranaguá, no Paraná. Já o sistema Drawback Isenção Web vai ser implantado nas cidades de Rio Grande e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Daniel Godinho, detalha o cronograma das ações.
O portal segue rigorosamente o cronograma que foi pré-estabelecido e combinado com a indústria brasileira e entre todo o governo brasileiro. A partir de fevereiro já de 2015, a Receita já expande a anexação eletrônica para todo o Brasil.
O Portal Único de Comércio Exterior está sendo desenvolvido em etapas, com previsão de ser concluído em 2017. A meta final do projeto é reduzir o prazo de exportação de 13 para 8 dias e o prazo de importação de 17 para 10 dias. Para conhecer o programa, acesse portal.siscomex.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Repetindo, o endereço é portal.siscomex.gov.br. Anote aí como se escreve Siscomex. S-I-S-C-O-M-E-X.
O dinheiro do último lote da restituição do Imposto de Renda 2014 já está na conta dos contribuintes.
Também foram pagos lotes residuais de anos anteriores.
Ao todo, R$1,8 bilhão foram disponibilizados a quase 1,5 milhão de pessoas.
A restituição fica no banco durante um ano.
A Receita Federal informou ainda que quase 938 mil declarações ficaram retidas na malha.
O principal motivo foi a omissão de rendimentos.
Os contribuintes que não entraram em nenhum dos lotes devem acessar o extrato da declaração para identificar os motivos que o levaram à malha fina.
A consulta pode ser feita na página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br ou ligando para o Receita Fone no número 146.
Voz do Brasil!
Chegar até as pessoas que não têm acesso aos serviços públicos e vivem fora de qualquer rede de proteção social.
Com esse objetivo, foi criado o Busca Ativa.
O sistema faz parte do programa Brasil Sem Miséria e já ajudou mais de 1,3 milhão famílias em todo o país.
Desde 2011, a dona Marinalva Araújo mora no assentamento Pequeno William, a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília. Antes de se mudar, o sonho dela sempre foi ter um terreno para ganhar a vida plantando hortaliças e criando galinhas. Quando se mudou, não imaginava que ainda precisaria de muito mais para tocar o negócio. Foi aí que a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, do Distrito Federal, chegou até a dona Marinalva e a encaminhou para programas do governo.
Paixão pela terra a gente tem, vontade de trabalhar, mas só que sem verba não tem como se fazer nada, né? Então, assim, com esses projetos, viabilizou a nossa produção.
O que a Imater fez foi a chamada busca ativa, quando é o governo que vai atrás do cidadão para mostrar a ele quais programas podem ajudá-lo a melhorar de vida. Isabel Cristina da Cunha, da Imater, explica que a ideia é que essas pessoas não dependam do governo para sempre.
Eu acredito muito na possibilidade dessas famílias começarem a ter o acesso à Bolsa Família para seu sustento, mas que possivelmente a médio e longo prazo eles já saiam desse programa, porque migraram para programas produtivos. E eles passam a ter a sua subsistência assegurada por eles mesmos.
A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica que o sistema de busca ativa faz parte do programa Brasil Sem Miséria e desde 2011 já conseguiu beneficiar mais de 1.300.000 famílias.
Com o Brasil Sem Miséria, a gente inaugura uma nova forma do Estado enxergar essa população pobre. Quanto mais pobre, mais vulnerável, mais sem formação, mais excluído, mais difícil ele chegar no Estado. Então, o Estado inverteu essa lógica e foi atrás dessas pessoas. Nós praticamente já universalizamos as famílias que tinham que estar no Cadastro Único. Isso já está praticamente universalizado. E a busca ativa também para o Cadastro Único continua. Agora ela vai virar uma política permanente, não mais uma força-tarefa.
Pelo busca ativa, as pessoas são incluídas no Cadastro Único, que é a porta de entrada para os programas do governo federal. Por meio deste cadastro, é possível ter acesso a programas como Bolsa Família, Pronatec, Tarifa Social de Energia Elétrica e Fomenta as Atividades Produtivas Rurais. Programas que ajudam pessoas como a dona Marinalva a sonharem cada vez mais alto.
A gente tem planos de aumentar a criação de galinha, né? E de hortaliças também, que a gente está ampliando. É bom também, além de trabalhar integrado com a natureza, produzindo saúde, junto com a família, né? E fazendo o que gosta.
Mais informações sobre a busca ativa do governo federal na página do Ministério do Desenvolvimento Social. O endereço é www.mds.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E você conhece bem as políticas sociais do governo federal? Sabe, por exemplo, o que é preciso para ser um beneficiário do Bolsa Família, do Pronatec ou do Minha Casa Minha Vida?
Para responder essas perguntas de forma clara e rápida, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou uma nova página na internet, MDS para você.
Fácil de usar e com linguagem simples e direta, o site permite ao cidadão tirar dúvidas, fazer críticas ou dar sugestões para a melhoria dos programas.
As informações estão organizadas em 6 sessões: Cadastro Único, Bolsa Família, Segurança Alimentar e Nutricional, Qualificação Profissional, Assistência Social e um banco de dados com informações completas sobre todos os programas e sobre o Plano Brasil Sem Miséria.
Acesse em mds.mds.gov.br e saiba mais sobre os programas e serviços sociais do governo federal.
7h18 no horário brasileiro de verão.
Mais de 1 milhão de empresas, cooperativas e autônomos já estão cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O registro, além de regularizar quem trabalha com cargas, traz mais segurança para quem quer contratar o serviço.
José Edson da Silva trabalha com transportes de cargas há 10 anos. Há 3, ele é sócio, junto com o irmão, de uma empresa de mudanças. Com 4 caminhões e uma equipe de 12 pessoas, a empresa atende em todo o Brasil e está em dia com o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
O cadastro da ANTT é bom para a empresa, né? Porque a gente está cadastrado, o cliente quiser fazer uma pesquisa sobre a empresa, sabe onde procurar, pelo CNPJ, pela ANTT, e acredito que também passa uma segurança para o cliente, que saber que a empresa é cadastrada, está toda legalizada.
O registro é obrigatório para todos os veículos de carga que façam transporte rodoviário mediante remuneração. Fazem parte desta categoria caminhonetes e caminhões com placas vermelhas e letras brancas e capacidade de carga igual ou superior a 500 quilos. Marcelo Vinô, da ANTT, explica quais são as garantias que o registro oferece para transportadores e contratantes.
Hoje existe um seguro de responsabilidade civil e seguro de danos a cargas previstos em lei, e quando um embarcador ou um consumidor, uma empresa, uma pessoa resolve fazer um transporte de mudanças, ao contratar esse serviço, a contratação desse seguro é obrigatória. O que ocorre é que se você contrata alguém que não esteja devidamente habilitado, esse seguro passa a não ter validade. Ou seja, se acontecer um sinistro, um problema, um acidente, uma perca da carga, a seguradora pode alegar, pela falta de registro, que ela não tem o compromisso de arcar com os custos do sinistro.
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o registro vai funcionar em um sistema eletrônico. O objetivo é facilitar o fluxo dos transportadores e a fiscalização da agência, mas a mudança deve passar ainda por uma consulta pública. Reportagem Carolina Becker.
A lista com os transportadores habilitados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres está disponível em www.antt.gov.br, no link Cargas.
As pessoas que quiserem contribuir para a regulamentação das comunidades terapêuticas agora têm mais tempo para apresentar sugestões.
O prazo da consulta pública foi prorrogado para o dia 28 de fevereiro do ano que vem.
Comunidades terapêuticas são organizações que acolhem pessoas com dependência de drogas. Com a regulamentação, ficam estabelecidas as regras para a criação dos espaços e o tratamento dos dependentes químicos.
No texto apresentado pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas para que os cidadãos opinem, é determinada, por exemplo, a proibição do isolamento, de castigos físicos e de trabalhos forçados.
As propostas podem ser enviadas pela internet na página do Ministério, justiça.gov.br.
Voz do Brasil!
Termina no dia 19 de dezembro o prazo de inscrição para o curso de capacitação para o Cadastro Ambiental Rural.
O curso online tem início previsto para março de 2015 e aborda a legislação ambiental e o sistema de cadastro ambiental rural.
O objetivo é capacitar interessados em inscrever imóveis rurais no cadastro, principalmente de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais.
Outras informações sobre o curso e inscrições na página do Ministério do Meio Ambiente na internet em www.mma.gov.br.
Municípios com economias baseadas na extração de minerais aumentaram a participação do PIB em 2012.
Segundo pesquisa do IBGE sobre o PIB dos municípios, a economia de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, por exemplo, representava 0,9% do PIB do país em 2011 e passou para 1% em 2012.
De acordo com o estudo, seis capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus, eram responsáveis por 25% do produto interno bruto de todo o país no período.
Mais detalhes em ibge.gov.br.
Os estudantes habilitados no ENAD desse ano que não fizeram a prova podem pedir dispensa até o dia 30 de janeiro.
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é obrigatório nos cursos superiores e deve constar no histórico do aluno a participação ou a dispensa da prova.
Solicitações de dispensa por motivos pessoais ou porque o estudante não foi inscrito no exame por responsabilidade da instituição devem ser apresentadas diretamente à instituição de educação superior onde o estudante está matriculado.
Os pedidos de dispensa devem ser registrados digitalmente pelo coordenador do curso no endereço eletrônico portal.inep.gov.br.
Estudantes que não tiverem o pedido de dispensa aceito pela instituição de ensino vão poder fazer a solicitação diretamente ao INEP em fevereiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Liberados 47 milhões de reais para a criação de cerca de 500 novos laboratórios de próteses dentárias. 300 mil pessoas serão beneficiadas.
Brasil é o quarto país no mundo que mais produz energia por fontes renováveis, como a eólica do vento e as que usam etanol e biodiesel.
Começou a operação fim de ano nos aeroportos.
Quase 70% das obras de integração do Rio São Francisco estão prontas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.